E agora, Fotografia Digital Papotec. Informações sobre equipamentos e dicas de como fotografar melhor.
Bem-vindos ao podcast Fotografia Digital do Papotec. Meu nome é João Roberto Gandra e eu serei o apresentador desse novo programa, dedicado exclusivamente à fotografia. A ideia aqui é compartilhar com vocês toda a experiência que eu ganhei desde que entrei nesse hobby em 1996. Foi quando eu comprei minha primeira câmera fotográfica digital. Então eu quero repassar a vocês muitas dicas, truques, técnicas de como fotografar melhor. Farei também reviews de equipamentos, discutirei técnicas de manipulação de imagens no Photoshop. E também quero ver se eu consigo entrevistas com gente dessa área de fotografia. Bom, para quem não sabe, já tivemos um quadro sobre fotografia digital no Papotec há alguns anos. Mas como o assunto era extenso, acabou ficando de lado porque concorria com as notícias, que era o objetivo principal do Papotec, né? E como desde que paramos esse quadro, nós constantemente recebemos pedidos para que voltássemos a fazê-lo, nós concluímos que a melhor forma de fazer isso era criando um programa exclusivo dedicado à fotografia. E o momento é muito propício, porque nunca a fotografia esteve tão presente assim na vida das pessoas. Praticamente hoje todo mundo tem uma câmera digital. E ninguém mais se intimida em usá-la em qualquer ocasião. Por conta disso, hábitos estão sendo mudados da noite para o dia. Quando que no passado a gente ia num casamento levando uma câmera fotográfica? Mas hoje é diferente. Você vai no casamento, todo mundo leva suas câmeras e literalmente eles fazem a festa. E com o sucesso das redes sociais, essas fotos rapidamente são compartilhadas com os amigos, parentes e acabam rodando o mundo. Portanto, então, atendendo aos incessantes pedidos dos nossos ouvintes, nós criamos esse podcast e com eles esperamos ajudá-los a tirar fotos cada vez melhores. Afinal, uma imagem vale mais do que mil palavras. O Papotec Fotografia Digital será publicado toda semana. E a duração de cada episódio vai depender do que a gente vai falar aqui. Por exemplo, se o assunto for muito complexo, ele pode ser mais longo. Se for mais fácil, vai ser mais rápido. Então a gente vai ajustar o tamanho dependendo da pauta do dia. Da mesma forma que ocorre no Papotec, vocês vão poder participar lá do grupo do Facebook, pode sugerir pautas, pedir dicas mais específicas, oferecer sugestões ou mesmo fazer críticas, tá? Isso tudo é para que esse podcast aqui de fotografia se torne uma referência de fotografia para você. Ou seja, em tudo que eu vou falar aqui, você vai se lembrar na primeira vez ou vai aprender na primeira vez que eu falar. Vai ter coisa que você vai ouvir uma vez e vai falar, puxa vida, que legal. Mas aí, no dia que surgir a oportunidade de você experimentar aquela técnica ou aquela dica, pode ser que você não se lembre mais de como é que foi a dica. Como isso é um podcast, fica lá no servidor os episódios passados, você vai falar, pô, eu vou voltar lá e vou ouvir aquele Papotec que explicava aquela dica que eu queria. Então, é uma referência. Você vem aqui, escuta de novo e experimenta aquela técnica. Aí você guarda mais fácil, grava mais fácil para poder fazer de novo sem ter que consultar. Então, a ideia é essa. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos começar? Este é o Papotec Fotografia Digital, episódio número 1. Como escolher uma câmera fotográfica? Bom, pessoal, isso é uma coisa muito importante. Talvez a maioria que esteja ouvindo já tenha sua câmera fotográfica. Pode ser que muitos não tenham, então vai ser legal ouvir essas recomendações. Mas também se você tem, já está querendo comprar uma nova, ou mesmo de repente você comprou a câmera errada, vamos ver aqui o que você teria que ter levado em conta quando comprou sua câmera, então. Olha, o mais importante é você não jogar dinheiro fora. É comprar uma câmera que ela tenha exatamente o que você precise. E não gastar assim o dobro para ter uma câmera cheia de recursos que pode ser que você nunca vai usar na vida. Vai além do que você precisaria, dependendo do seu perfil, é claro, tá bom? Então vamos ver aqui o que é importante para você escolher uma boa câmera. A primeira pergunta que você deve fazer para você mesmo é assim, para que, que eu quero uma câmera? Que tipo de fotografia eu vou fazer? Porque, de repente, você pode querer só fazer retratos, e quem vai fazer só retratos precisa ter um certo tipo de lente, precisa ter retrato, normalmente faz muito em lugar fechado, talvez seja necessário um flash, uma lente mais wide, mais aberta, né? Como que fala? Seria, o nome em português é grande angular. Se você gosta de paisagens, ou se você quer fazer macrofotografia, quer tirar foto de coisas minúsculas, ou quer fotografia de esportes, atividades assim, tenha velocidade, aí você vai precisar de uma câmera melhor, né, com recursos melhores. Então, tem que ver o que você espera dessa câmera fotográfica. E, por exemplo, em que condições você vai fazer a maioria dessas fotos? É ambiente externo, é interno, vai precisar de flash, você vai ter pouca luz. São informações importantes que vão te ajudar a decidir que câmera você vai acabar tendo que comprar. Que mais? Você só vai usar modo automático? Se você quer fotografia só para você, só de lembrança, tirar foto de encontro com amigos, vai numa pizzada e tira algumas fotos, ou no aniversário. Se isso é o seu objetivo, talvez você precise de uma câmera simples e você vai usar sempre no modo automático. Agora, se você já gosta mais de fotografia, você quer aprender a arte da fotografia, talvez você tenha que comprar uma câmera que, além do automático, ela tenha recursos manuais para você poder aprender as técnicas, né? Deixa eu ver, o que mais que você pode querer numa câmera? Que recursos você gostaria que tivesse a câmera? Um bom zoom para tirar uma foto de algum objeto distante e trazer ele bem para perto? Quando o zoom é muito grande, é fácil tremer a fotografia, então talvez você queira uma câmera que tenha estabilizador de imagem, já vai encarecendo a câmera, né? Um LCD grande. E o tamanho da câmera? Você se importa com o tamanho da câmera? Você quer que ela seja compacta para você levar em qualquer lugar e tira do bolso e está fotografando? Ou você não se importa com o tamanho e pode usar uma câmera um pouco maior desde que ela te dê qualidade melhor e outros recursos? Tem também o quanto você deseja gastar. Então, é muito complexo que câmera comprar. São muitas opções, tem muita coisa para ser decidida. E claro que eu não vou poder aqui dizer para você, não, a melhor opção para você é essa. Eu não te conheço, você vai ter que descobrir sozinho. Mas então, para te ajudar nisso, eu estou dividindo os tipos de câmera que você pode ter em 4 categorias. A primeira categoria, que eu não recomendo para ninguém, é a categoria de câmeras fotográficas em celulares. Ah, você compra um celular que tem uma boa câmera fotográfica e quando você precisar, ela está sempre com você, porque você está sempre com o celular e pronto, te resolve o problema. Olha, se câmera de celular resolveu o problema para você, então você não está muito preocupado com fotografia. Você quer ter só umas lembrancinhas e a qualidade não lhe importa. Então você talvez não tenha nem que ouvir esse podcast. Porque câmera de celular ninguém merece. É muito ruim. A qualidade é ruim. Câmera de celular não tem lente. Então é uma coisa que você tem que avaliar. Você gosta de fotografia? Esquece celular então. Celular tá fora. Então essa categoria é uma das 4, mas nem vale muito. Porque câmera de celular, a imagem é ruidosa, ela não tem boa sensibilidade, você vai tirar foto no escuro, fica tudo tremido. O zoom é digital, não tem zoom óptico, que é o importante numa câmera fotográfica. O que mais? Não tem quase recurso nenhum. Bom, como ela não tem lente, câmera de celular não vale. Então, vamos para a primeira opção das 3 válidas. As compactas, também conhecidas por point shoot. Olha, é a opção que eu acho que a maioria de vocês vai preferir. Por quê? Porque é uma câmera compacta, você tem um range grande de opções nesse estilo de câmera fotográfica, nessa categoria. Você tem as para iniciantes que custam menos, tem menos recursos, você tem já as mais sofisticadas e mais caras que vão ter bons recursos. Então aí depende, essa faixa de câmera compacta vai depender do seu bolso e do que você quer da fotografia. Qual que é a vantagem de uma câmera compacta? Bom, primeiro é que ela é compacta. Você pode estar sempre com ela, leva no bolso, você faz uma viagem e ela não vai te incomodar, não é alguma coisa volumosa que você tem que estar se preocupando em ficar escondendo ou se alguém vai tentar te roubar a câmera. Câmera compacta você enfia no bolso, deixa lá e está tudo bem, está sempre pronta para você tirar a fotografia, tá? Eu acho que essa é a maior qualidade dela. Outra coisa, dependendo da compacta que você comprar, você pode ter uma qualidade muito boa de fotografia. Ela é prática, é bem leve também, né? Quanto menor, mais leve. E as compactas, elas são fáceis de operar. Por quê? Porque elas são feitas assim para o fotógrafo hobbyista. O principal dela é o modo automático. Eles já conseguem todos os modos que eles possam imaginar e colocar nesse modo automático para você não ter que ficar pensando. A câmera pensa. E essas câmeras, eu acho que elas acertam em 80% das fotos. Elas conseguem adivinhar o que você quer. E adivinhar não, né? Elas não adivinham. Elas concluem medindo luz e tudo mais. E acaba saindo uma fotografia boa. Existem situações assim mais delicadas que a câmera não consegue identificar o que você está querendo. E aí pode dar errado a fotografia. Mas eu acho que a maioria vai preferir uma compacta. E aí tem de todo o preço, né? As bem baratinhas, as mais caras. Mas aí é uma decisão sua. Qual que é a desvantagem da compacta? Porque todas têm vantagens e desvantagens. A desvantagem da câmera compacta é que, como ela é compacta, o sensor dela é menor. E normalmente, com sensor menor, a imagem costuma ter mais ruído do que essas câmeras mais sofisticadas, as reflex ou as SLRs, né? Essas reflex que são digitais. Então, você tem problema em situações de falta de luz, assim, situação em que está escuro. Ela mostra uma fotografia, uma imagem com ruído. Você vai ver que fica meio granulada a imagem. Então, as compactas têm esse problema. Claro que existem compactas lá no topo, que eles já têm sensores melhores, são as que custam mais caro, mas é de se esperar que numa compacta você tenha algum problema de limitação de ruído. Outra coisa, limitação de ISO. A grosso modo, num episódio futuro a gente vai falar especificamente de ISO, seria a sensibilidade do filme da sua máquina. Mas como a sua máquina é digital, não tem filme. Então seria a sensibilidade ou o quanto de amplificação eles vão colocar lá no sensor para tentar capturar a luz de uma fotografia. E quanto mais alto o ISO, mais sensível. E quanto mais alto o ISO, mais ruído. Então, as compactas você tem um range assim muito estreito de ISO. Às vezes você tem 50, 100, 200 e 400, por exemplo. E se você for comparar com uma reflex, ela chega a ter ISO de 6.400. Então, é uma diferença boa isso aí. Nós ainda vamos chegar lá e você vai perceber que diferença faz ter uma câmera tão sensível, ter esse ISO tão sensível. Bom, o que mais que tem de limitação numa compacta? Profundidade de campo. Também falaremos disso no futuro. Mas, a grosso modo, você tira uma fotografia, você quer fazer um retrato de alguém. Com uma compacta, você faz o retrato da pessoa, você vai ver que a pessoa está ali, aparece bem, e tem um vaso de flores mais ao fundo, você normalmente vai ver esse vaso nítido também. Já numa reflex, com uma lente com bom zoom, você costuma ter profundidade de campo. Você pode focar no rosto da pessoa e o fundo da fotografia vai ficar embaçado. Então isso dá um efeito mais bonito para um retrato. Você chama atenção só para o rosto da pessoa, o que não é para chamar atenção fica embaçado. Então, profundidade de campo é uma coisa que você não costuma ter em câmera compacta, só em reflex. Então, é uma desvantagem também. Outra desvantagem, velocidade. Nem sempre as compactas conseguem tirar fotos muito rápida. Se você tá, imagina tá passando, você tá lá num Interlagos vendo uma corrida de Fórmula 1. A hora que passa um carro, você vai querer tirar foto com a sua compacta. É muito difícil você pegar essa foto e pegar bem com o carro congelado, assim, parado bem na sua frente. Com uma reflex, isso já é mais fácil, porque elas são câmeras rápidas. E uma outra coisa que eu acho uma grande desvantagem, isso me incomoda muito em câmera compacta, é o shutter lag. Eu não sei como seria em português a tradução disso, mas o shutter é aquele botão que você aperta lá do obturador para bater uma foto. E lag é o atraso que tem quando você aperta o botão e quando realmente a câmera bate a foto. Numa reflex, praticamente são todas instantâneas. Você apertou o botão, bateu a foto. Numa câmera compacta, você aperta o botão e ela leva um tempo para conseguir capturar a foto. Então, às vezes, você aperta, você já tirou o dedo, a pessoa já está até saindo da pose e foi isso que a câmera fotografou, a pessoa saindo da pose. Então, é uma coisa que você tem que ficar esperto com câmera compacta, tá bom? Bom, agora vamos à terceira categoria. A terceira categoria eu chamo de super zoom. Na realidade, essas compactas, elas não costumam ter um bom zoom. No máximo, acho que você vai ter... O normal era 3 vezes, agora parece que tem umas de 5 vezes. Mas você não tem um zoom muito poderoso. As grandes marcas andam lançando umas câmeras que elas chamam de super zoom, que tem um zoom mais poderoso que isso. Então, ela consegue fazer uma fotografia e trazer objetos muito mais próximos. Só que tem a desvantagem de não ficar mais compacta. Ela não chega a ser o tamanho de uma reflex, mas ela também não é compacta. Ela fica naquele meio termo. É uma câmera que você vê que ela era compacta e ficou com aquele bico onde fica a lente. Então, a gente chama de super zoom. A vantagem desse tipo de câmera é para quem quer uma fotografia assim, quem já gosta mais de fotografia, quer poder tirar vantagem de um bom zoom e quer alguns recursos a mais, alguns controles a mais, mas abrindo mão do conforto de ter uma compacta, ou seja, uma câmera que não cabe em qualquer lugar, não cabe no bolso, você vai ter que levar numa bolsinha. Não é o transtorno de uma reflex, mas já começa a atrapalhar um pouquinho. Então essa é a terceira categoria. E a última categoria, a quarta, são as reflex, as DSLR, que do inglês é Digital Single Lens Reflex. São câmeras que, normalmente, quem tem esse tipo de câmera é quem é mais sério para fotografia. Ou trabalha profissionalmente, ou é amante de fotografia, quer aprender a arte da fotografia. Então, ele vai escolher uma câmera dessa, porque ela oferece uma grande variedade de opções e é o topo da cadeia alimentar das câmeras fotográficas, né? Então, nós já vamos entrar nos detalhes desse tipo de câmera. Agora, só para vocês saberem o motivo desse nome, esse tipo de câmera, normalmente, quem tem, não vai ficar olhando no visorzinho lá atrás da LCD. Existem agora modelos que você pode ver o que você está fotografando naquele display no LCD traseiro da câmera, como nas compactas, nas câmeras digitais comuns, né? Porque antigamente, você lembra, quando alguém ia tirar uma foto, ela olhava no visorzinho da câmera. E com essas câmeras digitais, tem o LCD atrás, todo mundo sempre segura a câmera lá na frente. Normalmente quem tem mais de 40 anos não enxerga de perto, põe, estica o braço, fica vendo lá o que está aparecendo e bate a foto. Já quem tem esse tipo de câmeras reflex, você pode ver que eles usam o visor óptico. O que acontece? Aquele visor é exatamente o que você está vendo pela lente. A imagem que entra pela lente é desviada por um espelho e vai para o visor. Na hora que você bate a fotografia, esse espelho ele vai mudar de posição e vai desviar a luz para o sensor da câmera. Ou seja, ela vai bater a foto, abaixa o espelho, ela sensibiliza a imagem, né? E devolve o espelho na posição que o visor volta a ver. Tanto é que quando você bate a foto, o visor apaga, tá? Por isso que nesse tipo de câmera você escuta aquele barulho de bater foto, aquele clac, clac. Nas câmeras compactas, nas mais simples, não existe barulho nenhum em bater fotografia. É um sensor que simplesmente capta a imagem que está chegando nele. Só que o fabricante coloca lá um alto-falantinho que faz o som de bater uma fotografia. Isso aí é só florzinha, tá? A Reflex tem esse ruído porque realmente existe um espelho que fica mudando de posição, então faz barulho mesmo, tá ok? Tem gente que até gosta desse barulho, mas às vezes os profissionais estão num casamento ou em algum evento, fica aquele clac, clac, clac toda hora, aquilo pode atrapalhar, né? Mas tem esse barulho característico. Bom, qual que é a grande vantagem das Reflex? Qualidade de imagem imbatível. Os sensores são maiores. Existem câmeras que o sensor chega a ser 20 vezes maior do que o sensor de uma câmera compacta. Eles conseguem imagens com menos ruídos. Então você bate uma foto com uma câmera Reflex e você bate a mesma foto com uma câmera compacta. A câmera compacta vai ter ruído, vai ter aquela granulação na imagem, coisa que a Reflex, as atuais principalmente, quase que consegue tirar fotos em ISOs altíssimos sem esses ruídos. A gente vai falar disso mais pra frente, tá bom? Então, Reflex, para situações de pouca luz, ela faz um trabalho muito melhor do que as outras. Bom, a grande vantagem também são as opções de lentes. A câmera normalmente vende só o corpo e aí você compra as lentes que te interessam. É difícil você achar uma lente que cubra toda a faixa que lhe interessaria, que seria para tirar foto retrato, ou seja, grande angular, que pegue o máximo de pessoas possíveis num espaço pequeno, e que tenha um ótimo zoom, que você consiga pegar um objeto lá longe. É difícil você ter uma lente que atenda tudo isso, vamos dizer assim, de 17mm a 400mm. Não tem esse tipo de lente. Quando tem, é uma lente de qualidade baixa, porque não dá para colocar uma ótica que consiga atender tudo isso, tá? Então, quem tem uma câmera Reflex costuma ter no mínimo dois jogos. Um jogo que é para próximo, né, grande angular, 17 até seus 70, 85mm, que são fotos assim mais internas ou de paisagem. E aí, quando ela quer um zoom mais poderoso, ela aperta um botão na câmera, desenrosca lá a lente, tira, encaixa o zoom, e aí ela vai ter um zoom bem mais poderoso, tá? Então essa é uma das grandes vantagens. Você pode trocar de lente, você compra... Tem uma variedade incrível de lentes aí para tudo quanto é gosto e bolso. Canon, principalmente, ela tem umas lentes que você pode ver aí em evento esportivo, em alguma coisa... Esses paparazzi são umas lentes brancas. Essas lentes custam $5,000, tem lentes de $12,000. Então, tem todo tipo de lente, tá? É uma ótica muito mais sofisticada, cristais com banhos. Não é a nossa praia, claro, nem desse podcast. Bom, o que mais você tem de vantagem na Reflex? Velocidade. É a câmera que consegue bater N fotos por segundo, passa um carro de Fórmula 1, você põe no modo drive, pá, 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 vai batendo aquele negócio, você vai acabar pegando uma foto que ficou do jeito que você queria. Ela é muito rápida. Praticamente não tem shutter lag, você aperta o botão do obturador, ela já bateu a foto, tá? E a vantagem do viewfinder, quem está acostumado em olhar a fotografia ali, prefere essa maneira de tirar fotografia. Bom, ela tem uma grande variedade de ISO, porque o sensor é maior. Ela tem controles manuais, então para quem é sério com fotografia, ela faz automático também, é claro. Mas você tem os controles manuais para que você possa aprender melhor fotografia, conseguir certos efeitos. Então ela tem essas coisas. Hoje eu acho que até as compactas mais simples já tem os controles manuais, tá? É que é mais complicado mexer com compacta para esse tipo de atividade, mas já dá para a pessoa brincar e, quem sabe, tomar gosto pela coisa, né? Bom, o que mais que ela tem de vantagem? Profundidade de campo, como nós já falamos agora há pouco, para você fazer um retrato e o fundo ficar embaçado. Isso é muito legal, é uma das coisas que eu mais gosto na Reflex. Ela tem uma variedade de acessórios também para a câmera. flashes externos, controle remotos, coisas que normalmente a câmera compacta não tem, aquela super zoom também, a super zoom não dá nem para trocar lente, é um zoom fixo, né? Então, também não tem essa vantagem a super zoom. Agora os contras. Preço, claro que uma câmera reflex custa mais caro. O tamanho e o peso dela, uma câmera reflex é como ter um filho. Você vai para a praia e se você levar uma reflex para a praia, você vai ter que ficar tomando conta dela. Você fica preocupado se ninguém vai levar a câmera, se não vai cair areia na câmera, ela é muito grande, é um trambolho. Então, você tem que pesar. Eu quero ter esse desconforto de levar uma câmera desse tamanho, pesada, mas ter a melhor imagem possível, tudo depende do que você quer da fotografia. Então, isso é uma desvantagem dela. Outra coisa, limpeza. Se você fica trocando de lente toda hora, acaba caindo pó no espelho, você vai de vez em quando ter que limpar, tem um sopradorzinho que você tira lá, um pincelzinho, tem esse tipo de coisa que na compacta, você que não está acostumado com fotografia, nunca ouviu falar disso, né? Pois é, na reflex tem dessas coisas, tá? E outra, complexidade de operação. Normalmente as reflex têm muitos recursos e demanda mais esforço do usuário para aprender todos os recursos da câmera. E além disso, quem tem uma reflex acaba sempre tendo uma compacta também para situações em que ele não quer levar aquela câmera. Ah, eu vou sair para fazer fotografia hoje, é um sábado de manhã, eu estou livre, eu quero ir até o Parque Ecológico tirar fotos. Você leva a sua reflex, você quer tirar a melhor fotografia, ter os recursos e tudo mais. Agora, quando você vai num aniversário de um tio, você não vai querer levar a reflex, você vai levar uma compacta no bolso, tira ela lá, tira algumas fotos e tudo bem, você nem fica preocupado com a câmera. Então existe esse diferencial. Se você gosta muito de fotografia, compre uma reflex. E também fique ciente que você vai ter sempre que carregar uma mochila com acessórios. É trabalhoso. Isso é para o tipo de pessoa que faria uma viagem apenas com o intuito de fazer fotografia. Ele está fazendo a viagem para tirar fotografia, então ele leva reflex. Se ele está fazendo uma viagem e vai coincidir dele querer tirar uma outra fotografia, ele vai com a compacta dele no bolso. Então existe essa diferença, tá? Bom, então isso é assim, uma pincelada por cima da diferença entre as câmeras compactas, mais simples, as super zoom e as reflex. Então agora, se você não tem uma câmera, você tem que pensar bem. Eu quero uma compacta, simples, para não gastar muito, porque eu só vou tirar fotografia no automático e de retrato dos amigos. Ah, eu gosto de fotografia, mas eu acho a reflex muito grande, vai me trazer desconforto. Ah, então investe um pouquinho mais numa compacta, mais top. Ah, eu gosto de fotografia, eu queria ter um bom zoom. Eu nem me incomodo muito que não seja compacta, mas a reflex é muito grande, então você poderia ir com uma super zoom. Agora, se não, eu gosto de fotografia, eu quero aprender fotografia, eu quero fazer fotos maravilhosas, ou tentar pelo menos, então você escolhe uma reflex, tá bom? Mais algumas coisinhas, só pra gente encerrar esse primeiro episódio, que tá ficando longo demais, eu não imaginei que ia ser desse tamanho. Vamos falar um pouquinho de megapixel. Na hora de você escolher sua câmera, porque hoje você vai numa loja e o cara fala, não, essa câmera tem 16 megapixels, ela é dobro melhor do que essa outra que tem 8 megapixels. E vai querer te enfiar uma câmera muito mais caro e talvez você nem precise disso. Quando que megapixel, o tamanho do sensor, né, a quantidade de pixels, é importante? É importante quando você vai imprimir suas fotografias. Você costuma imprimir suas fotografias? Ou você só tira foto e vê no computador, no tablet ou num porta-retratos digital ou na TV. Então você tem que ver. Ah não, eu quero fazer fotografia, eu vou imprimir as fotografias. Beleza, você vai imprimir? Que tamanho você vai imprimir? Vai ser pôster ou só vai ser fotografias dos tamanhos normais? Se for fotografia do tamanho normal, qualquer coisa acima de 4 megapixels já dá para imprimir fotografia normal, você vai ficar satisfeito com aquilo. Agora, se você quer fazer um pôster, fazer um outdoor, aí é outra história. Você vai ter que ter muito megapixel nessa fotografia, né? porque vai ter uma ampliação muito grande. Então você pode escolher por conta do tamanho do sensor da câmera. Agora, não é muito importante isso. O que é mais importante numa câmera? Na minha opinião, o mais importante na câmera é a qualidade das lentes da câmera e não quantos megapixels ela tem. Você pode ver esses celulares novos aí, vai sair o iPhone 5 agora, que dizem que vai ter 5 megapixels o sensor dele. Tá, mas não tem lente. O que, que adianta 5 megapixels sem lente? Ah, uma de 16 megapixels dessas compactas novas. E você pega uma de 4 megapixels ou 5 megapixels, acho que nem tem, mas uma de 8 reflex. É óbvio que a reflex vai ter uma qualidade de imagem melhor. Ela tem lente. A lente faz toda a diferença. Então não vai muito pelo megapixel. Quando é que você quer bastante megapixel? Se você vai fazer ampliação e vai imprimir. Uma vantagem de tirar uma foto com 16 megapixels é que às vezes você tirou uma foto de duas pessoas e apareceu uma terceira do lado com um cotovelo ou uma barriga aparecendo. Você vai num software tipo Photoshop e recorta aquela foto. Você pega só as duas pessoas e elimina a parte que não te interessa. Como você tinha muitos megapixels, 16, você recortou, pode ser que ainda te sobre 10. Você ainda vai conseguir imprimir sem que a imagem comece a ficar quadriculada. Então, a vantagem de ter quantidade maior de megapixel é isso também, para fazer crop, que a gente fala, recortar fotografia. Desvantagem de ter um número muito grande de megapixel. O arquivo fica muito grande. E se você não precisa, você vai acabar usando o espaço do seu cartão com menos fotografias e vai ficar enchendo o seu PC de fotografia. Então, às vezes, você tem uma câmera compacta de 16 megapixels, você não vai ficar imprimindo fotografia. Não deixe em 16 megapixels. Deixe em 10. Você vai conseguir colocar mais fotografias, vai ainda conseguir dar um pouco de crop, se for o caso, e você não fica entupindo o seu computador com arquivos gigantes, tá bom? Então, megapixel não é tudo numa câmera fotográfica. Bom, outra coisa importante que é bom não esquecer. Quando você for comprar uma câmera fotográfica, esquece o que o vendedor falar de zoom digital. Não interessa. Pergunta, eu quero saber zoom ótico. Ah, ele fala, é 5 vezes zoom ótico e 15 digital. Não interessa o digital. Isso aí apaga, esquece. 5 vezes ótico, ótimo. 4 vezes, bom. Mas não vai pelo digital, tá? No futuro a gente vai falar melhor disso. Outra coisa, se você optar pela reflex, lembre-se que você vai precisar depois de acessórios. Então é bom você já reservar um dinheiro para comprar o que você pode precisar? Uma outra lente, uma bolsa, porque ela não vem com bolsa, uma proteção, uma mochila, filtros, flashes externos, refletores. A lista é interminável. Você pode precisar de muita coisa numa reflex. Ou querer muita coisa numa reflex, né? E quantas marcas? Que marca eu deveria comprar de câmera fotográfica? Olha, isso é opinião minha também. Eu iria pelas marcas mais tradicionais de câmeras fotográficas, no caso das reflex. Você vai comprar reflex? Compra de marca tradicional de fotografia. Canon, Nikon, Minolta, Olympus. Eu acho que essas têm história, eles têm tecnologia. Então, são as melhores no caso da reflex. Já nas compactas, além dessas marcas tradicionais, você vai ter várias outras. E uma que anda muito boa é a Sony. Nas compactas, tá? Eu não posso dizer nada de reflex da Sony, porque eu nunca tive. Então, eu iria com essas marcas. Canon, Nikon, Minolta, Olympus. Que mais? Sony. Tem Pentax. Kodak também já fez boas câmeras compactas ultimamente. Eu não sei se tem muito. Samsung parece que vem fazendo bastante câmeras também, mas eu não sei eu não conheço a história da Samsung para poder recomendar. Então, essas são as marcas mais tradicionais. Tenta não sair desse tipo de marca, tá? Você vai comprar uma câmera, não vai comprar no camelô uma marca Xing Ling e depois você vai se arrepender. Tenta ir com essas marcas, já que as compactas não custam muito caro. O que mais? A Sony tem uma linha que se chama CyberShot. Tem uma que está muito famosa aí dessas compactas mais em conta, que é a W570. Para quem quer tirar fotografia sem muita pretensão, quer ter sempre uma compacta no bolso, essa é uma câmera que você pode ter para esse tipo de atividade, tá? É um meio termo entre a mais simples e as compactas mais sofisticadas. Tem as Nikon Coolpix, tem Canon PowerShot também, aí tem uma variedade, você teria que pesquisar. E reflex. Reflex, deixa eu ver, da Canon, para quem está começando, poderia comprar uma T2i ou uma T3i. E Nikon uma D3100, tá? São as atuais. Se dinheiro não for problema, claro, você pode comprar uma Canon 7D, uma Nikon D300 e por aí vai, né? Daquela Super Zoom, tem umas boas da Canon, a SX30S e a SX20S, são muito boas. Então são câmeras que você, assim, são bem cotadas, são câmeras que você poderia comprar sossegado. Mas antes de comprar uma câmera, se você tiver um amigo que tem a câmera que você está querendo, conversa com ele, pede para tirar umas fotos, olha como é que fica depois no seu PC, ou dá uma busca na internet, no Flickr, esses sites de fotografia, e põe o modelo da câmera que você vai encontrar as fotos. Põe no Google, põe o modelo da câmera no Google e procura image. Você vai ver fotos daquela câmera, você vai ter base visual para poder escolher. Ah, eu gosto mais da tonalidade que essa câmera deixa. Porque é também uma coisa pessoal isso aí, tá bom? Então, vai comprar? Dá uma boa pesquisada, vê reviews na internet, vê opinião de quem tem a câmera e aí você faz sua compra. Bom, esse episódio ficou muito longo. Eu não sei se enrolei demais ou não, mas eu acho que deu para ter uma ideia do que procurar numa câmera quando você vai comprar essa câmera, tá? Ó, se você tiver dúvida, sugestão, crítica, entra lá no nosso grupo do Facebook, do Papotec, e além de você poder participar das discussões e debates do Papotec, que eu faço junto com o Vinícius Lobo e com a Bia Kunze, que a gente fala sobre tecnologia toda semana, você vai poder falar do assunto de fotografia. A gente troca ideias lá de fotografias, assuntos que podem virar pauta para um próximo programa, tá bom? E se você quiser me seguir no Twitter, eu costumo postar sobre tecnologia e a partir de agora também eu vou postar dicas sobre fotografia. O meu Twitter é @jrgandara. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse programa. É o primeiro, eu ainda não estou muito acostumado, eu vou ter que me ajustar a algumas coisas. Mas nos próximos eu acho que vai ficar mais fácil, eu vou ficar menos travado e a gente vai conseguir conversar melhor sobre o assunto fotografia. Até semana que vem.